Ouça agora o podcast do Tenho Mais Discos Que Amigos.
E aí, pessoal, prometemos, estamos aqui de volta. Ainda que contra a nossa vontade, ainda que não era bem o que a gente queria estar fazendo aqui hoje, mas viemos para continuar esse especial do Tenho Mais Discos Que Amigos sobre a história do rock and roll, já que 13 de julho foi comemorado... Em 13 de julho foi comemorado o Dia Internacional Mundial do Rock. E aí a gente tá falando década a década aí sobre como tudo começou, como tudo se transformou, como a gente foi evoluindo e dando uns passos pra trás também. Como é o caso dos anos 80, né? E foi uma época não muito prolífica pra música. A gente teve muita coisa boa, mas a gente teve muita gente fazendo merda. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Por isso a gente já começou a abrir nossas cervejas, a Hack já começou a... Bom, enfim, depois a gente comenta o que a gente tá fazendo pra tentar passar por esse podcast de forma mais tranquila. E vamos conversar com todo mundo que tava conversando semana passada aqui sobre os anos 70, que foram, esses sim, muito... muito bons, foram sensacionais pra gente. Pra passear pelos anos 80, a gente tem ele... E assim como eu, nasceu nos anos 80, o que acho que é o caso da maioria das pessoas aqui. Se o Daniel tivesse, não seria o caso. Guilherme Guedes, que ano você nasceu, cara?
Eu nasci em 87, com muito orgulho e com muito amor. No dia que eu nasci, eu fui naquele site lá, que eu não lembro o nome agora, mas no dia que eu nasci, em 87, a música número 1 na Billboard era Living on a Prayer. Living on a Prayer, do Bon Jovi.
Cara, você falou, o dia que eu nasci, eu fui no site. Eu fiquei, cara,
esse cara é... Esse é gênio.
Esse é gênio. Fernando Branco, que ano você nasceu, cara?
Eu nasci em 1986.
Tá, cara, não acredito.
Eu tenho só uma coisa pra falar com relação aos anos 80. Homens de verdade não matam coiotes.
Ai, já tô até vendo o que vai ser esse podcast, Fernando. Ai, vai ser o Skank do Fernando hoje. Hack, falando em Skank, tudo bem? Seja bem-vinda. Que ano você nasceu, Hack?
Eu nasci em 1988.
Puta merda, você é o mais velho dessa porra aqui, velho. Ai, tudo bem com você? Tá tomando a cervejinha? Já viu o negocinho verde de novo aí? Não? Como é que
não,
tá?
Não, tem várias coisas verdes ao meu redor agora. Tá incrível. Verde, azul, amarelo, anil.
Cuidado pra não cair tudo no chão aí, por favor.
Não. Tô equilibrada aqui.
Então tá. Julião, me salva, cara. Pelo amor de Deus. Que ano você nasceu?
Cara, eu sou mais novo de todo mundo. Olha que incrível. Eu nasci em 1989, apesar de não parecer.
Bateu na trave.
Eu tô muito animado pra gravar esse podcast dos anos 80, porque eu acho que foi muito legal. E eu acho que vai ser o melhor podcast da história do Tenho Mais Disso Que Amigo.
Eu levei um susto, eu achei que você não ia falar isso agora. Eu achei que você só ia falar que tava animado, mas...
Eu não decepciono.
Você esqueceu de falar que o último podcast foi o que teve maior audiência na história.
Foi, é incrível, né? Inclusive o pessoal do Google ligou pra gente parabenizando que a partir da semana passada, quando tivemos podcast, nós nos tornamos o maior site de música no mundo.
Na história.
Uhum. Da história, exatamente.
Você nem falou da ligação da App Store, né? Poxa.
Pessoal, bom, muito obrigado, Hack. Antes de qualquer coisa, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo do Tenho Mais Discos Que Amigos para iOS. Se você tem iPhone, iPad, iPod, você pode baixar. É só procurar por TMDQA na Apple Store, na App Store, ou procurar por Tenho Mais Discos Que Amigos, vai achar. Lá você pode ver as notícias do Tenho Mais Discos Que Amigos. É, em formato muito mais agradável para um dispositivo móvel. Você pode ver a nossa agenda de shows, que a gente está atualizando constantemente, e você pode ficar ligado sobre o que está acontecendo perto de você, o show que vai ter, quando vai ser, onde vai ser. E tem uma função muito legal que o Julião não sabia, que agora ele está usando todos os dias, que é quando você entra num show, você guarda esse show na agenda do teu iPhone, do teu iPod, do teu iPad, enfim, você guarda na agenda e você pode adicionar um lembrete com a data que você quiser. Enfim, você não vai esquecer mais do seu show favorito, de comprar ingresso, enfim, qualquer coisa. E esse podcast também, você pode ouvir todos os podcasts do Tem Mais Disco que Amigos desde o começo, de dentro do aplicativo. Além de falar com a gente nas várias redes sociais que a gente tá presente. Então baixe lá na App Store, Tem Mais Disco que Amigos ou TMDQA, tá?
Inclusive, é de graça, né?
É de graça, cara. Sabe que a gente é caridoso, né? A gente tem um plano pra dominar o mundo. E se a gente cobrasse, esse plano não ia ser bem sucedido. Então a gente resolveu disponibilizar esse aplicativo de graça.
Já passamos Angry Birds.
Exatamente. Passamos... Você não precisa nem digitar pra encontrar, né? Não precisa nem digitar o TMDQA. Uhum. Você vai lá na lista dos aplicativos mais baixados. Você já acha, entendeu?
Chupa Candy Crush.
Isso aí.
Justiça seja feita, no primeiro dia que a gente lançou o aplicativo, a gente ficou em sétimo na categoria notícias, à frente de veículos como G1, New York Times, Época, Veja, enfim, todos os concorrentes que nós amamos, e que na verdade não são concorrentes, né? Eles estão alguns anos na nossa frente aí, os meninos, né?
Coisa básica.
E a gente ficou muito feliz.
Isso aí, mano. Chupa todas as grandes corporações. Chupa Globo, chupa Editor Abril, chupa Radiohead, chupa todo mundo.
Que isso, cara. Tá na fase oral, menino.
Ai, ai. Eu sou Tony AX, eu nasci em 1985. Eu sou o mais velho desse podcast. E eu queria perguntar pra vocês: que diabos aconteceu nos anos 80?
Acabou a droga, né, eu acho.
Não, nos 80 começaram.
Acho que foi além, velho. Eu acho que foi muito além.
Eu acho que os anos 80, eles. A gente falou da evolução da tecnologia e tal, das mudanças que rolaram no som de várias bandas durante os anos 70. E os anos 80 foram o auge até então da evolução dos instrumentos eletrônicos, né? Foi quando tudo isso explodiu, a bateria eletrônica, os sintetizadores, tudo isso, e com isso você teve a explosão do pop, do pop eletrônico, enfim, do New Wave, que é aquelas músicas que você pode ouvir muito na trilha sonora do GTA Vice City, se você foi um jogador um dia como eu. E
muito bom.
E aí, ao mesmo tempo, você também tem a explosão do hip hop, que surge ali no fim dos anos 70 e tal, mas é uma década muito confusa, cara. Eu não sei ainda, talvez porque eu não tinha consciência pra me tocar do que tava acontecendo à minha volta quando eu tinha 2, 3 anos de idade, mas os anos 80 são muito complicados, porque aí ao mesmo tempo vem o movimento punk forte ali, mas aí vem o pós-punk, vem o metal, vem não sei o que. Cara, que década maluca.
É uma década de extremos, né, cara? O que é ruim é muito ruim e o que é muito bom.
Não, e sem contar, fora isso de ser ruim e de ser bom, a gente tem coisas muito tristes e a gente tem coisas muito felizes, né?
Sim, é.
E assim, feitas pelas mesmas bandas, inclusive. Você vê fases, assim, desenhando no começo e no final da história de uma mesma banda ali nos 10 anos dos anos 80, você fala, caralho, o que vocês tomaram aí no meio da parada pra ficar... mudar, assim, né?
Você tem, acho que um bom exemplo disso é o Joy Division, que não, né? É incontestavelmente uma das bandas mais tristes da história. E aí, quando o Ian Curtis se mata...
Impressão, sim.
E aí, quando ele se mata, vem o New Order, que, assim, não... não é necessariamente a banda mais feliz do mundo, mas não tem nem de perto a Não, nem, eu ia falar melancolia,
né?
Mas acho que vai além, né? O Joy Division é uma parada que, sei lá, fiquei até triste. Não consegui terminar a frase.
Ficou triste.
Cara, você vê um clipe deles, você pode ser hack, você fica triste, cara.
Poxa, gente, eu também fico triste às vezes.
Surgido.
Será?
Eu juro. De vez em quando bate assim uma tristeza, mas é só de vez em quando.
assim, vamos tentar falar das coisas boas e das coisas ruins. Vamos tentar começar a falar das coisas boas. Depois a gente vai descer o cacete de muita banda, eu acho. Mas em 1980 teve... começou totalmente, acho, em função do punk, começou o movimento hardcore. E tem esse nome porque era um punk. O punk já era caótico, já era doente, né? E o hardcore botou velocidade, botou um pouco mais de peso no estilo e também nos shows e na cena. Enfim, era normal. Um show de hardcore sem soco, sem sangue, sem porrada não era um show de hardcore, né? E veio muita banda nessa leva aí, tem muita coisa que surgiu nesse movimento. E a minha preferida dessa cena gigantesca do hardcore que aconteceu na costa leste, na costa oeste, no noroeste americano, enfim, um monte de lugares dos Estados Unidos ao mesmo tempo, é a minha banda preferida, é o Dead Kennedys. E em 1980 eles lançaram Fresh Fruit for Rotting Vegetables. E pra mim é sensacional, assim. Pra mim é o melhor disco de hardcore. E foi lançado justamente no começo da década, né? Depois, enfim, o Dead Kennedys teve problemas de briga interna e se separou e tal. Mas esse disco é sensacional. E meio que começa... Um lance muito... que já vinha do punk, mas começou a ficar um pouco mais agressivo, que é a crítica política, é a sátira, é o negócio de pisar na ferida mesmo, né? E esse disco do Dead Kennedys tem músicas históricas, tem Holiday in Cambodia, tem uma paródia de Viva Las Vegas do Elvis. Eu acho sensacional, assim, eu acho que pro movimento punk, pra história e pra bandas de metal e hardcore que vieram depois, é um disco chave.
Eu já tinha até separado pra falar do Dead Kennedys aqui, porque eu não sabia se você ia falar deles ou não, mas aí quando você falou, eu dei uma pequena vibrada aqui do lado de fora da minha tela. Mas outra banda muito importante também nesse início dos anos 80 é o Bad Brains, né? Que
pô,
é uma das bandas mais influentes também nesse cenário hardcore, porque sim, eles vêm tocando sim. Muito rápido e ao mesmo tempo muita influência da música jamaicana também. É um negócio bem louco, mas muito bom.
Pra, né? Pra quem não conhece o Bad Brains, é uma banda de hardcore formada por Rastafari, assim, são quatro Rastafaris. Os caras, você olha, você pensa que é uma banda de reggae, eles sobem no palco, começam a tocar, cara, é porrada, assim. E talvez influência de bandas, pra influenciar a gente a formar bandas, acho que o Bad Brains foi a maior delas, maior que o Dead Kennedys, assim. O Foo Fighters, o Dave Grohl cansou de falar que o Bad Brains foi a maior influência pra ele começar a tocar. Esses dias eu vi um discurso do Ian McKay, que é um outro cara puta influente, assim. Ele tocou no Minor Threat, depois ele montou o Fugazi, ele abriu uma gravadora própria chamada Discord, que é uma das mais bem sucedidas das gravadoras independentes, e ele já é uma influência fodida. Ele deu um discurso na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e ele falou que o Bad, que era impressionante estar em Washington quando todo mundo tinha que estar em Nova York para ser alguma coisa na vida, estar em Washington e ver o Bad Brains, que era de Washington, tocando na cidade dele, fazendo o que fazia e levando o som pro mundo inteiro, pro país inteiro e depois pro mundo inteiro, né? O Bad Brains foi uma banda mega influente no começo.
Pô, você falou do Ian McKay aí. O cara é muito sinistro, né? Porque ele tava no Minor Threat, que é responsável por nada menos do que iniciar o movimento Straight Edge. E depois vai e entra numa outra banda que não é nada influente, né? É uma tal de Fugazi. O cara realmente nasceu com um cu virado pra lua.
O cara... O Ian McKay foi... responsável, talvez seja muito forte, mas foi muito influente para dois movimentos, né? Ele foi muito influente pro hardcore, com o Minor Threat, e ele foi muito influente pro post-hardcore com o Fugazi, né? Todo mundo que criou banda de post-hardcore depois ouvia Fugazi. E até depois que veio o emo dos anos 90, que era um post-hardcore com um pouco menos de distorção, enfim, não era a choradeira dos anos 2000, que a gente vai falar depois, mas um emo que era mais tradicional, vamos dizer assim, ele também foi influente. Então, o cara foi foda. E ele se inspirou muito em Bad Brains. E, cara, dessa época a gente tem muita banda de hardcore. A gente tem o Scream, Foi uma banda de hardcore mega influente, em que o Dave Grohl tocou um tempo também. Ele foi baterista do Scream. E depois ele levou o vocalista e guitarrista do Scream pra tocar no Foo Fighters, quando o Pat Smear saiu. Mas não deu certo. Ele não chegou nem a gravar nenhum disco. Ele só participou de turnê e tal.
Sabe quem tocou no Scream?
Quem?
O Flea.
É mesmo?
Sim.
Não sabia.
Tocou.
Porra, não sabia disso.
Conte mais.
Vocês estão vendo que eu tô indo aos poucos.
É.
Tem aos pouquinhos.
A gente vai chegar lá.
É, continue, tá quase.
Continue.
Não, a mas conta teve... a história do Flea, fiquei curiosa.
Antes do... Assim que o Red Hot assinou o primeiro contrato com a gravadora, ele tava ensaiando com o Scream. E os caras iam fazer uma turnê e tal, né? A banda já acontecia, a banda já era famosa. E ele tava na banda, aí o Red Hot assinou. E aí ele teve que escolher se ele ficava no Red Hot ou se ele ficava no Scream.
Só isso.
O Scream é a banda mais coitadinha da história da música, eu acho, cara.
Todo mundo largou os caras.
Com o Dave Grohl foi igualzinho. O Dave Grohl tocava... Aí, eles eram conhecidos, mas era naquela, né? Conhecido de tocar na cidade e dormir no chão da casa de alguém que emprestava e tal, enfim. É, era conhecido na cena, mas não fazia lá muito dinheiro. Aí o Dave Grohl conheceu um tal de Nirvana, que tava precisando de um baterista. E o resto é história, né? Agora essa do Flea, que eu não sabia também. E pior, o líder do Scream foi convidado pra entrar no Foo Fighters, entrou, tocou e foi chutado, né? É. Cara, eles teriam motivo pra cortar os pulsos, hein?
Eles são quase um Pet Best, só que, né, um pouquinho mais pra frente da vida. Só que eles foram Pet Best, tipo, várias vezes.
Mas eles ajudaram, cara. Eles tiveram o papel deles na parada.
E só afinal, estamos falando deles aqui agora.
É. Pra fechar o hardcore, a gente teve Circle Jerks, a gente teve Black Flag. A gente teve muita banda de hardcore importante nesse período que acabou influenciando uma galera depois, né? E um outro disco que saiu em 1980 e que é influente, mas aí indo mais pro rockão mesmo, foi o Ace of Spades do Motorhead, né? Que abre com Ace of Spades. que pra mim, desculpe a minha ignorância, pra mim é a única música do Motorhead.
Pô, mas aí não.
É, não, aí também não concordo muito não, mas tá no seu direito. É,
passa.
É, continua. Não vamos discutir o site do cara, né? Vamos deixar ele. Mas eu...
Cara, é que assim, todas as vezes que eu vi uma banda fazendo cover de Motorhead, foi dessa música.
Porra, mas 99% das vezes que tem uma banda fazendo cover de Nirvana é Smells Like Teen Spirit.
É, não sei. Tem Come As You Are.
É. Mas você falou do Motorhead, e aí eu lembrei de outro movimento muito forte nos anos 80, que foi o heavy metal. E aí acho que dá pra gente dividir em dois movimentos mais fortes. Você tem... Na Inglaterra, a New Wave of British Heavy Metal, que você tem o Motorhead, você tem o Iron Maiden, você tem o Saxon, você tem o Judas Priest, você tem o Def Leppard, você tem o Diamond Head, enfim, muitas bandas. E nos Estados Unidos, você tem o Big Four ali do Thrash Metal, que é uma mistura do Heavy Metal que a gente viu surgir no fim do finzinho dos anos 60 e início dos 70, com o punk, que já é mais do fim dos anos 70. Você tem a agressividade, a velocidade do punk com o lado mais sombrio, mais pesado do heavy metal, e você tem o thrash, que é muito bem representado pelo Metallica, pelo Slayer, pelo Anthrax e pelo Megadeth, que, né, surgiu quando Dave Mustaine foi expulso do Metallica. E até hoje eles só falam do Metallica nas entrevistas. É uma coisa meio triste, cara.
Faz terapia.
É, eu gosto do Megadeth, eu gosto de muitos álbuns do Megadeth. Já vi uns 500 shows deles aqui no Brasil, porque eles vêm quase todo ano. Mas, cara, é um saco isso, porque a sensação que você tem quando você vê o Dave Mustaine é que ele vai viver eternamente em depressão, porque o sonho dele era estar no Metallica, ele nunca vai estar no Metallica.
Mas ele vai, cara.
Esse cara é um chato, é um retrógrado, de direita. É uma mala sem alça.
Eu acho também. E não gosto da banda dele.
Eu também não. Acho. Sei lá, enfim. É, cara, você vê as declarações dele, quando ele se mete a falar de política, puta, cara. É uma mala sem alça.
É o ovelha.
Nossa senhora!
Parece uma ovelha, cara. Você já viu o cara?
Parece uma ovelha, cara.
É que você não sabe de que ovelha que eu lembrei.
Ah, eu sei, ovelha, mas eu tentei mudar de assunto.
Eu lembrei do ovelha. Sem você não viverei.
Mas é importante isso mesmo que o Guilherme tava comentando. O metal começa a se tornar gigantesco aí.
É, porque além disso tudo, você tem aí o surgimento do black, do death metal. Você tem o... aqui no Brasil, surgimento de várias bandas muito importantes também pro metal no mundo inteiro. O Sepultura, o Sarcófago, o Corsos. É, enfim, foi... depois de toda a explosão do hard rock, do heavy metal e do punk dos anos 70 e do rock progressivo também, os anos 80 aprofundaram ainda mais, deixaram o metal mais pesado, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas sempre muito mais sombrio, assim.
Pô, eu queria falar de uma banda que o Guilherme citou, pra não perder o fio da coisa, o Def Leppard, cara. O Def Leppard é uma banda que eu acho que é a banda que mais melhor exemplifica a farofização dos anos 80.
Por isso não, eu achei que você ia falar mal bem da banda.
Não,
eu também.
Não, eu mas
também.
Eu não acho a banda ruim, cara. Mas se você pegar a trajetória dos caras, eles vieram da Inglaterra junto com as bandas lá, com Iron Maiden, com Judas Priest lá, e nessa leva, cara, nessa pegada. E eles chegaram nos Estados Unidos, a coisa não foi acontecendo. E a banda virou um Poison, tá ligado?
É, e teve a história do baterista também, né?
Perdeu o braço e tal. Mas se você...
É, aí eles viraram, nossa.
Se você acompanha o primeiro disco dos caras e acompanha esses discos que ficaram famosos lá, que foram produzidos lá pelo Mudland e tal, o som da banda é outro, cara. Tipo, os caras parece que eles entraram nos anos 80, entendeu? Eu acho que isso é legal falar assim, porque... eles, essa carreira deles tem tudo a ver com a influência que os anos 80 teve na música, assim. Entendeu? Em vez da música nos anos 80. Sabe?
É, porque os anos 80 também... Uhum. É, a gente já pode começar a falar de algumas das merdas, assim. Mas nos anos 80 você tem o surgimento ali do... que muita gente chama de hair metal. Que é o... Uhum. Aquele metal farofa, né? Que no Brasil é o famoso metal farofa.
A partir do momento que você dá o nome do estilo pra uma parte do corpo, velho, a música já se foi, né?
É.
Ah, mas metal farofa é um nome muito
metal
bom, né?
Metal bunda disso.
Tipo, a cruza com funk carioca, assim.
Nossa.
Eu nunca entendi, cara, como é que as pessoas gostavam e iam no show e aplaudiam, não sei o quê. Uns caras vestidos de mulher, velho. Sério.
Cara, mas eles, acho que eles iam no show porque tinha mulher, entendeu? Então aí eles estavam lá mesmo,
não,
e vamos aplaudir
bem.
Aí.
O que é mais engraçado é que, tipo, não tinha nada a ver com questão gay, não tinha nada a ver com nada disso.
As mulheres
ficavam malucas pelos caras vestidos de mulher. É muito louco isso, né?
Era mó machão, assim, vou te comer.
E não era
não
só
quê.
Roupa, né? Era batom, não, era maquiagem.
Era um negócio andrógeno.
Não era, tipo, maquiagem boa, era um batom de mulher mesmo.
Sim, cabelo de mulher. Calça de mulher.
Pô, mas é o que eu falei no podcast lá do Guilty Pleasures, cara. Quem ouviu sabe. Quem não ouviu, ouça. Esses caras aí se vestiam de mulher, meu. Mas perto desses caras do emo aí, os caras são fodões, velho.
É muito engraçado isso, né? Acho que tem, sei lá, tem um lance que vai um pouco além da moda e tal, um lance meio de atitude e tal. Mas eu confesso que, cara, eu não... você falou em Guilty Pleasures, né? Eu não tenho, cara, como Guilty Pleasure, acho que nenhuma dessas bandas, assim. Eu gosto de um disco ou outro, uma música ou outra, mas, cara, eu não consigo gostar do Motley Crue, do Quiet Riot. Tem o Bon Jovi também, mais pro fim da década, que, vai lá, tem algumas músicas boas e tal. Tem alguns Guilty Pleasures também do Bon Jovi, mas, no geral, eu acho... uma cena toda muito fraca, assim, muito... ridículo, assim, é um negócio, né? Exatamente, é um negócio que não diz nada, cara, pra mim, e com o tempo foi passando e ficou completamente ridículo, né? Em vez de ficar, nossa, pô, que legal que os caras faziam, não, é tipo, que porra esses caras estão fazendo, sabe?
Foi a New Metal nos anos 90,
meio que isso. E o pior, gente,
é o Limp Bizkit hoje.
Jesus.
E o pior, gente, é que vocês... E não é falta de capacidade, porque as bandas são todas muito boas tecnicamente.
Sim, sim.
É, acontece que eles espirocaram nesse negócio, não, aí, né? Eu acho que eles...
Isso que o Desculpa, fala aí.
Não, e o pessoal, assim, ainda mais gostando, e esse negócio dessa década, que começou bastante da legião de fãs, assim, né? Que antes você tinha fãs de bandas e tal, mas aí... Teve a legião de fãs que começaram e tal. Acho que isso consolidou ainda mais com que os caras falassem, não, beleza, a gente é bom, mas a gente quer tocar isso aí, né?
Ou quer se vestir desse jeito,
aproveitar o que o Julião falou. As bandas eram boas tecnicamente. E eu acho que isso é a única coisa que eu consigo ver algum ponto positivo em cada uma delas, assim. Por exemplo, eu não gosto do Motley Crue, mas eu vejo algumas coisas boas na guitarra do cara, sabe? Eu gosto de algumas coisas que ele faz. Eu acho que, sei lá, o Tommy Lee, por exemplo... Hoje em dia a gente fala do cara, o cara é o fanfarrão que filmou ele lá com a Pamela Anderson e tal, mas...
A maior contribuição para a humanidade que ele fez,
exatamente,
né?
Mas eu vejo coisas boas na bateria dele também, entendeu? Porque o Bon Jovi é a mesma coisa, sabe? Eu acho que é farofa e tal, mas eu acho que eles fizeram coisas boas, assim. Eu acho que essa coisa do hair metal, ele entra na cabeça da galera de um jeito que parece que se não falar que tudo é uma bosta, você não sabe nada, entendeu? E eu acho que não é bem por aí também.
Inclusive, pra quem simpatiza com o estilo, ou pelo menos tem nostalgia e tal, o Monsters of Rock desse ano tem um dia que é totalmente new metal e tal, mas tem o segundo dia que tem aí o Whitesnake e o Red, que são duas das maiores bandas dessa cena aí do hair metal. Então, pra quem gosta, é imperdível. Whitesnake, que tem no vocal... O David Coverdale, que cantou no Deep Purple. E tem várias músicas boas.
Que é um cara que fez aquela transição também, né?
Exatamente, que começou...
Igual o Def Leppard.
É bem por aí. Mas eu gosto muito daquele álbum do Whitesnake, que nos Estados Unidos se chama Whitesnake, mas na Inglaterra se chama 1987. E é justamente desse ano. Tem umas músicas muito boas nesse disco e eu gosto de algumas coisas. E o Red já...
Todas elas tocam na Antena 1.
E aí tem o grande clássico da Antena 1, como lembrou o Julião ou o Fernando, as vozes se confundiram aqui na minha cabeça, que é o Is This Love, um grande hit aí, que a sua mãe com certeza chama.
Isso é uma operação do canal da Antares. Antena 1.
E desculpa aí, pessoal do Monsters of Rock, né? Porque a gente falou mal do New Metal, falou mal do Hair Metal.
Não, mas eu acho que a galera tem que ir, cara. Eu acho que vai
valer. Não, eu acho que eu vou nesse festival e eu vou amarradão, cara. Vai ter umas coisas
bem divertidas. Pô, Whitesnake, cara, é que a galera, pô, vê os clipes da MTV, né? Eu acho que a MTV contribuiu muito pra essa palhaçada aí também, entendeu?
Foi a era...
Ainda bem
era
que
não, porque a MTV também tinha o interesse de surgir com outro ritmo, né? Foi ali pro final dos anos 90 que eles começaram a ridicularizar o hair metal pra impulsionar, sei lá, o grunge, por exemplo.
Porque isso que você falou é muito bem lembrado, porque em 81, quando surge a MTV, o foco da indústria sai do álbum e vai pro vídeo, né? Então por isso que você tem essa explosão toda da estética na música também. Porque aí o cara não tá mais só comprando disco, comprando single. Ele tá ligado na TV pra ver o clipe, pra ver um show. Então a estética passa a valer muito mais, né?
E mesmo o Whitesnake tem algumas coisas que são bem diferentes, né? Entendo nisso que o Fernando falou da transição. Eles têm o Antena 1, Is This Love, mas eles têm uns negócios mais rock'n'roll, tipo Guilty of Love, umas coisas mais... Que tem uma guitarra mais trabalhada.
Exatamente,
que é mais intimado, né?
No final,
vai entrar
no final,
na coletânea Love Songs.
No final dos anos 70...
Love Metal.
No final dos anos 70, nossa. Antes do... Quando o David Coverdale saiu do Deep Purple, antes do Ian Gillan voltar e eles se reunirem lá de novo, ele montou o Whitesnake com os músicos de blues, cara. Blues rock da Inglaterra, entendeu? Tipo, a banda era pesada, cara, era legal. Aí o que aconteceu? Não rolou, o cara foi pros Estados Unidos, não acontecia nada na carreira do cara, aí o que ele fez? Contratou lá um famoso Relações Públicas, né?
Arrumou o cabelo.
Que encaminhou ele pro Rick Bonadio dos anos 80, que eu não sei quem é. E aí foi isso. Aí foi isso aí que a gente vê hoje.
E acho que inclusive que o maior representante do hair metal da atualidade, acho que é o The Darkness, né?
Também,
pois é.
Mas aí, não sei. É, foi uma exceção com uma música, né?
É, o show deles é bem ruim.
Eu acho a banda bem ruim.
Fora I Believe in a Thing Called Love, que foi visto com... Cara, foi visto por 90% da pessoa como uma paródia, assim, sinceramente.
Mas essa música é genial.
Tudo é bem, ótima.
Concordo.
Não, o problema desses caras foi quando eles começaram a se levar a sério como banda.
Exato.
Não, é verdade, cara. Se você tem essa pegada de, tipo, é isso aí mesmo e vamos zoar, e os caras
já
estão bombados até agora.
A gente falou isso no podcast de humor e música.
Exatamente.
Né? A gente falou, a hora que a banda que é engraçadinha começa a se achar séria, já era, vai assinar o atestado de óbito. Muda de nome, faz um projeto paralelo.
É, bem.
Eu sempre
bem
tive a impressão que o Russell Brand cantava no The Darkness.
Aí já é a primeira formação.
Ele fez testes, mas não passou.
Tudo bem, vai. Pegou a Katy Perry, tá bom, já subiu no conceito.
Já cumpriu a missão dele na vida.
Ele já pode morrer, já.
Imagina, né? Pegou a Katy Perry e ela cantando que tava pegando outra mulher.
Melhor ainda.
Gente, vamos deixar isso pro podcast.
Das fofocas.
Esse aí se deu bem, né? Mas, bom, enfim. Eu tava olhando aqui, eu tava até comentando antes nos bastidores, mais uma vez falando, eu tô com um livro aqui, 1001 discos para ouvir antes de morrer, e, cara, os anos 80 é o que tem menos discos. É tipo metade dos anos 70, metade pra menos, assim. E aí é engraçado, ao mesmo tempo que em 1982 a gente tem o Number of the Beast, do Iron Maiden, a gente tem o Thriller, do Michael Jackson.
Que é um puta disco, né?
Que é um troço absurdo, né? A ponto do Fernando falar que é um puta disco.
Não, mas é, cara. Essa coisa de
tudo bem. Discos da década.
Pois é,
a gente
não, concordo.
De rock and roll, pá, legal. Mas não dá pra... Não tem como a gente não citar um negócio desse, né? Que
é lógico.
Desde a produção até a composição e o escambau. É um puta disco.
E vinha muito associado a isso que a gente falou da imagem, né? O Michael Jackson tinha uma imagem, tinha o passinho de dança, tinha os clipes mega produzidos. O próprio Thriller é um marco na história dos clipes, né?
Sim.
É um dos melhores clipes da história até hoje, assim.
Esse clipe tem... Esse disco tem, além de Thriller, tem Beatty, tem Billie Jean. Cara, enfim, é um marco gigantesco na história. E ao mesmo tempo a gente tem Rio, né? Do Duran Duran. E talvez seja um grande exemplo da farofização dos anos 80, né?
Seja um marco da desgraça. Que
eu acho que é um dos grandes marcos da desgraça. Não sei o que vocês acham.
Cara, eu acho que o Thriller... Eu acho não, não é? Me corrijam se eu estiver errado, é o disco que mais vendeu no mundo até hoje?
Existem contradições aí nessa história. Dizem que é o Dark Side, dizem que é o Thriller. Mas eu acho que é o Thriller, sim.
Então não tem muito mais o que falar, né?
A voz do povo, Frusciante, pelo amor de Deus.
Se o Frusciante estivesse no Thriller, amigo, o disco ia vender até em Marte, correio. Não tem vida lá, mas nego ia pra lá pra comprar.
Falando nisso, vamos deixar o Fernando se soltar aí, porque nos anos 80 veio a explosão do hip hop, e com isso também, junto com isso, e com o funk dos anos 70 e com o rock... dos anos 70, a psicodelia do fim dos 60 e tal, juntou esse caldeirão todo e começou ali a raiz do, sei lá, de como a gente chama, do funk rock, do rap rock, cujo um dos maiores nomes ali, principalmente nessa década, era justamente o Red Hot Chili Peppers, que lançou o primeiro álbum em 84, não é isso?
83, cara.
3, isso. Vai lá, toma. Levanta
lá, Fernando, 10 minutinhos, eu vou ali. dar uma volta.
Eu sou bem, tipo, o crítico de música que só gosta de falar mal, entendeu? Quando é pra falar bem, eu fico meio encabulado. Mas como o Guilherme já falou, a gente já tinha falado acho que aquela a introdução que você fez, falando do Germs, falando do Bad Brains, e como você tinha falado no podcast passado, a coisa do George Smith, que lançou Walk This Way, que foi um marco também, né? Acho que muito por causa do Rick Rubin. Eu acho que esses caras, é aquela coisa, né? Os caras eram os quatro caras largados lá de Los Angeles que estavam respirando tudo isso aí, né? A coisa do Bad Brains, do Germs, do hardcore nascendo, e acho que eles pegaram tudo aquilo, juntaram com a coisa do Funkadelic, que a gente também falou no podcast da década passada, e a coisa da falta do que fazer, ideia na cabeça, queremos aparecer, vamos lá, enfiar uma meia no saco e...
Mas isso é um pouquinho mais pra frente ainda, não é?
Não, eu acho que no primeiro show deles, foi num clube de stripping na Hollywood Boulevard.
Por causa do pai do Anthony.
Exato. E porque... na verdade, quem conseguiu esse show pra eles foi um cara que chama Brandon Mullen, que é o cara que eles homenagearam no último disco com o single lá, Brandon's Death Song. Uhum. Quando eles gravaram a música, o cara tinha acabado de morrer. Esse cara conseguiu um show pra eles num clube que chamava Lingerie Club, que era um clube de strip. Então eles foram lá, tocaram umas músicas, e como as meninas lá do, né, que faziam strip estavam peladas, eles tiveram a ideia. As tiazona lá, cabelo grande, assim. Estavam, né, peladas e tal, né? Eles tiveram a ideia de voltar pro bis com a meia no saco.
Só com Cox.
E aí, desculpa, mas o resto é história e eu tô quase chorando aqui.
só pra quem não sabe, como eu, e que tem o pai do Anthony Kidd?
Opa,
ele fazia filmes pornôs.
Ah. E não tem história que ele pagou uma puta pra tirar a virgindade do Anthony quando ele tinha tipo 12 anos, uma parada assim?
Não, na verdade o que rolou é que o Anthony Kidd perdeu a virgindade com uma namorada do pai dele.
É, pior ainda.
A menina era meio
quem
novinha,
nunca, né?
A menina era meio novinha e eles estavam lá fumando maconha. E aí o Anthony Kidd deu uma de malandrinho, jogou um verde lá no pai dele e falei, filho, é nóis, filhão, vamos lá.
O pai do Anthony esse pai
vale ouro.
Ele inclusive tá lançando uma biografia esse ano, o pai do Anthony Kidd.
Como é o nome dele?
Como que é o nome dele?
O nome dele eu não sei, cara. Ele teve tantos nomes artísticos, hoje em dia chamam ele de Black Dammit.
Caralho.
É, ele é um cara velho, ele é pai do Anthony Kidd, ele é pai do cara. Pra resumir bem, ele é pai do cara.
Mas voltando aí a falar de música, cara, o Red Hot ficou muito popular, principalmente a partir de 91, com Blood Sugar Sex Magik. Mas ali nos anos 80, eles têm pelo menos dois álbuns que, na minha opinião, são essenciais, assim, pra quem é fã deles, que é o Uplift Morpho Body Plan, de 87, que eu gosto pra caralho, e foi o primeiro álbum, me corrija se eu estiver errado, Fernando, mas foi o primeiro álbum gravado, o primeiro e único álbum gravado com a formação clássica do Red Hot, que
é o
Hillel Slovak na guitarra e o Jack Irons na bateria. Hillel morreu no ano seguinte, em 88, Jack Irons saiu da banda, era muito amigo dele e tal, enfim, não quis continuar na banda sem o Hillel. E aí entraram o John Frusciante e o Chad Smith. Em 88, e já com essa formação eles gravaram o Mother's Milk, que é de 88 a 9, que também é outro disco muito bom.
É de 89, é um puta disco. O que pouca gente sabe, que é uma curiosidade, a gente, acho que todo mundo já sabe no site que a gente gosta muito de Queens of the Stone Age, e a gente fala muito do Alan Johannes. Antes do Red Hot Chili Peppers existir, o Flea e o Jack Irons tinham uma banda com o Alan Johannes no colegial.
Caralho.
É, o Red Hot passa pela formação de muitas bandas, né?
Ah, aquele bairro de Los Angeles ali era foda, viu?
É, inclusive era meio que uma escola, né?
Ah, eles conheceram numa escola, mas ali o Flea era vizinho de rua do Slash, cara.
Então, e eles todos estudavam na mesma escola. Acho que eu vi isso quando eu tava fazendo Sightseeing Tour, sabe? Em Los Angeles.
A Fairfax High School.
Exatamente.
É, eu não imagina. Eu não tive a sorte de fazer esse tour aí.
Fazer bullying no Slash quando você é criança.
Mas o Flea conheceu o Anthony Kidd apartando uma briga, cara. tava rolando uma treta lá, não sei exatamente o que aconteceu. E eles conheceram, o Anthony Kiedis tava batendo em alguém, o Flea foi apartar, o Anthony Kiedis ia bater no Flea. E aí o Flea jogou aquela lábia, né? E o resto da história, eu já estou chorando.
Mostrou que o Flea não era só um rostinho bonito, né?
Não, exatamente, cara.
Não era só um cabelo colorido, velho.
Não era só um maluco no pedaço.
E cara, aproveitando esse negócio de hip hop, enfim, mistura de gêneros e tal, e indo pra outra costa dos Estados Unidos, indo lá pra costa oeste, pra Nova York mais precisamente, a gente tem uma banda que surgiu nos anos 80 que eu acho sensacional e que começou como uma banda de punk. Eles faziam punk mesmo, assim, guitarra, baixo, bateria, tosqueira, gritos, enfim, mas que com pouquíssimo tempo foi pro hip hop. Assim, não com influência de hip hop, virou um grupo de hip hop, que é o Beast Boys, né?
Também.
Beast Boys, pra mim, é um dos melhores grupos a sair dos anos 80. São brancos, né? Os três eram brancos, um deles morreu recentemente, inclusive, o MCA, né? Infelizmente. E três brancos fazendo hip hop, e muita gente foda do hip hop, os negros que fundaram, enfim, os negros que vieram depois. Falam que o Beast Boys é uma puta banda e é impressionante o impacto deles assim pra cultura, né? Teve aquela parada meio idiota, meio ingênua, tipo, né? You gotta fight for your right to party, que pode ser vista como um negócio banal, uma letra idiota. Mas, cara, eles fizeram umas letras. É muito inteligente. As trocas de vocais entre os três. Era de uma precisão impressionante, assim. E aí, fora os clipes, né? Que depois, mais pra frente, nos anos 90, eles ficaram conhecidos por clipes geniais, como Intergalactic, Body Moving, Sabotage, puta, que é um dos maiores clipes da história.
Os caras eram artistas, né, cara? Na concepção da palavra mesmo, assim, né? Os três, criativos, sabiam fazer música, se juntaram com o Barbudo lá, que também é foda.
O Rick Rubin,
Que também foi um dos caras mais importantes na carreira do Red Hot, que a gente tava falando. E aí...
E do Slayer, né?
E do Slayer também, né? Então não tinha muito como dar errado, né?
Nos anos 80, os Beast Boys lançaram dois discos muito importantes. O primeiro é o primeiro deles, né? O License to Ill, que tem Fight for Your Right to Party, entre outras músicas muito boas, muitos sucessos do Beast Boys. Mas o segundo álbum deles, acho que o legado dele é maior ainda, que é o Pose Boutique. Na época ele causou meio que uma crise, assim, porque ele tinha muitos samples, se eu não me engano, pelo menos até então, era o disco com mais samples, assim, que já tinham feito. Eu não sei por quanto tempo esse recorde permaneceu ou se permanece, mas enfim, isso causou meio que uma crise na indústria fonográfica, porque ninguém sabia muito bem lidar com aquilo, porque não era um cover, o cara tava fazendo uma música nova, mas usando um pedaço de outra e tal, que é um negócio muito comum na cultura hip hop, e isso permanece até hoje, mas que na época, principalmente para um grande mercado, pros dinossauros da indústria fonográfica, que parece que sempre foram dinossauros e sempre foram burocratas, ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo e como ia lidar com aquilo ali. Então, assim, os caras conseguirem causar um impacto desse tamanho com um disco, porra, não é pra todo mundo.
Esse Pose Boutique é muito influente, assim. O primeiro, ele é mais comercial, né? Mais engraçadinho, tem aquela música Girls, que é quase, sei lá, uma música de comédia, enfim. Mas esse disco é... E aí, aproveitando o gancho, falando do Rick Rubin, que foi... enfim, começou a se meter no hip-hop, no metal, e trazer tudo junto na... Foi na Def Jam, né?
Sim, é.
A gravadora enfim, fazer esse povo todo se encontrar. Em 86, a gente teve o lançamento do Raining Blood, do Slayer, né?
Que é um puta disco.
Que é um puta disco histórico, que foi produzido pelo Rick Rubin, saiu pela Def Jam. E foi mega influente, foi um encontro, assim. Esse disco não tem o encontro do hip hop com o metal musicalmente, assim, né? Mas só do cara tá trabalhando ali nas duas frentes ao mesmo tempo mostrava que os tempos estavam mudando, né? E aí em 86 a gente também tem o Raising Hell do Run DMC, que a gente até citou no podcast passado, E tem uma regravação de Walk This Way, do Aerosmith, que saiu nos anos 70. E aí foi regravada pelo Run DMC com a participação dos caras do Aerosmith. E aí,
que muito ano, impulsionado. 86.
86.
86.
O renascimento do Aerosmith.
É, totalmente. E muito impulsionado por aquilo que a gente tava falando antes, o clipe, né?
Exatamente.
E era uma fase terrível pro Aerosmith, né? A banda tava quase...
Eles estavam
decretando
quase...
falência. E aí chegou os caras falando, ah, não, vamos fazer aí, vamos juntar, vamos ver se isso dá certo. Com alguma relutância ali do senhor Steven Tyler, eles conseguiram, né? E, cara, Aerosmith de novo nas paradas de sucesso. E dali pra frente eles não pararam mais, né?
Pois é, e aí acho que no meio disso tudo, o hip hop ganhando força, a música eletrônica ganhando força, o hair metal ganhando força, começou ali a ser plantada também a semente do grunge, que nos anos 90 ia tomar conta do universo, sei lá. Em 86 você tem o lançamento de uma coletânea chamada Deep Six, que tem músicas do Green River, que era uma banda que tinha integrantes do Pearl Jam, que tinha integrantes do Mudhoney, músicas do Soundgarden, do Melvins. Enfim, ali você tem o começo do grunge e tal. Logo depois tem outra coletânea, que é a Sub Pop 100, Sub Pop 100, que também tem várias músicas importantes e tal. Começa a gestação do grunge ainda, ninguém tem a menor ideia do que aconteceu nos anos seguintes, mas acho que junto ali, enquanto o hip hop cresce, enquanto o metal farofa e toda essa coisa da estética vai ganhando força, aos poucos vem algo muito similar ao movimento punk nos anos 70 e que nos anos seguintes ali, no início dos anos 90, ia causar aquela revolução que causou.
Mas antes disso a gente teve um tal de Guns N' Roses em 87, lançando um disco chamado Appetite for Destruction.
Pois é, eu vou falar que eu gosto desse disco, sabia? É o único disco do Guns N' Roses que eu gosto.
Eu acho esse disco foda, velho. Acho isso muito bom.
E tem gente que diz que é o único disco do Guns N' Roses.
Eu,
pra mim, a melhor música, já acho que eu já falei isso num podcast. A melhor música do Guns N' Roses é do Paul McCartney.
Você falou.
Vou ter que concordar.
Eu gosto.
Mas esse disco começa com Welcome to the Jungle, né? E, enfim, é fodíssima. E tem Paradise City, My Michelle, Sweet Child O' Mine.
É o disco do Guns.
É o disco do Guns.
The best of Guns N' Roses.
Não, mas assim, apesar de muitas músicas não terem sido singles, todas são sucesso, né? Porque, porra, tem Welcome to the Jungle, tem Sweet Child O' Mine, tem, enfim, Paradise City. Tem muitas músicas muito boas. Depois, acho que, sei lá, aí o que aconteceu. Eu não sou especialista em Guns N' Roses, nem me interessa muito, que eu acho o Axl Rose, apesar de muito inteligente, muito esperto, achei ele meio babaca também, mas
qual que é a parte meio legal dele?
Acho que você tem o Lies, que é meio EP, meio ao vivo, meio sei lá. Mas aí você tem aquela megalomania já em 91, então não sei se a gente pode ficar falando disso. Mas o User Illusion 1 e 2, que, cara, sei lá, deve ter umas 20 e poucas músicas. Se tem 4, 5 músicas que realmente vale a pena, o resto é encheção de saco ou reformulação das mesmas coisas do Appetite for Destruction, mas sem o mesmo impacto, sem o mesmo valor. E depois aquele ridículo daquele Spaghetti Incident, aquele disco de covers que, porra, tá entre os piores álbuns de covers de todos os tempos, com certeza absoluta. Tem. A gente falou do Charles Manson no podcast Folk. Tem a cover deles pra Look at Your Game Girl, que é uma música muito boa do Charles Manson, mas eles conseguiram estragar várias músicas. We'll be right back.
uma banda que lançou muitos discos nos anos 80, que muita gente gosta, e enfim, tem gente que é apaixonada e vai em show toda vez que eles vêm pro Brasil e tal. Cara, eu odeio muito, com todas as minhas forças, acho muito chato, muito chato, muito chato mesmo. É o meu Radiohead do Fernando, é o U2, cara.
Puta, nossa, muito chato, né, cara?
Me desculpa quem gosta.
Cara, posso falar?
Pode.
Vai lá.
Eu tava pensando nisso outro dia, cara, porque eu tava ouvindo eu ouço muito rádio quando eu tô dirigindo, aí eu ouvi uma música do U2 que era uma bosta, cara. Mas era uma bosta gigantesca, cara. E aí no mesmo dia, enfim, um pouco depois, acho que eu tava voltando do trabalho, eu ouvi outra música que era muito foda, cara. E o que aconteceu é o seguinte, cara, eu cheguei à conclusão que eu gosto do U2, mas eu gosto deles até o Bono resolver mudar o mundo. Entendeu? É, quando ele tava preocupado em fazer música, a banda era boa, porque eu como guitarrista, pô, eu acho o cara muito foda, os efeitos e sei lá, enfim. Mas eles chegaram no momento, cara, no começo da década de 90, por exemplo, que a música, ela passou, sei lá, de segundo, terceiro pra quarto plano, você entendeu? Eles queriam o melhor palco, eles queriam a turnê mais lucrativa, eles queriam televisionar pra todo mundo, eles queriam a paz na África. Depois eles queriam fazer um disco legal, entendeu? Eu acho que a partir daí a banda ficou uma bosta.
Eu gosto de muita coisa do U2, mas entendo perfeitamente quem não gosta. O primeiro álbum deles, o Boy, de 1980, é um disco bom pra caramba. Tem músicas muito boas, tem Out of Control, tem I Will Follow, The Electric Call, que são músicas muito boas, rocks muito bons, e você já tem o trabalho de guitarra do The Edge evidente ali, apesar de não totalmente formado. Mas já no segundo álbum deles, que é o October, de 81... Aí o Bono já começa a querer falar muito de Deus. Rolou um problema que no processo de gravação do álbum, o caderno que ele tinha com as letras anotadas foi roubado. Nessa época não tinha computador, não tinha backup, não tinha nada disso. Então ele teve que reescrever as letras ali em cima da hora. Então, assim, não foi um trabalho muito bem feito. Mas acho que até o War de 83 também tem músicas boas. O Joshua Tree em 87... E eu acho que o problema mesmo foi a partir de 90, 91. Eles lançaram a Young Baby em 91, que é um bom disco, mas é um disco em que eles já se propõem a fazer uma coisa diferente, o que eu não condeno, porque acho que se eles ficassem fazendo a mesma coisa sempre, ia ficar um saco, como acabou virando anos depois que eles resolveram resgatar as raízes deles. Mas, e ali no Europa que eles perderam de vez, aí virou essa coisa megalomaníaca que você falou. Mas acho que ali, principalmente no início dos anos 80, tem coisas muito boas, e eu, pessoalmente, gosto muito do de Joshua Tree, principalmente o lado A dele, tem músicas que eu acho muito boas.
Tem muita coisa boa, mas acho que você vai concordar, você deve concordar comigo, o U2 hoje em dia, ele virou uma banda que eu, pelo menos, eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu gosto.
Não, total.
Não me dá uma certa. Né? Um good pleasure ao contrário, assim.
Eu sinto um pouco disso também. Pleasure. É o que eu sinto, por exemplo, com o Aerosmith, que é uma banda que eu gosto pra caramba, também, mas que aí às vezes quando eu falo e as pessoas lembram de I Don't Wanna Miss a Thing e outras baladas desse tipo, eu fico, porra, mas a banda não é só isso, a banda tem tanta música boa.
É a geração que nasceu com a gente, na mesma época que a gente, e não foi buscar lá atrás, entendeu?
Exatamente.
Os trabalhos do Aerosmith na década. Os trabalhos do Aerosmith, né? Na década de 70, cara, são fodas, velho.
E a equipe que cuida do Aerosmith, das gravadoras, dos empresários, etc., eles botaram na cabeça que eles têm que botar como single as piores músicas, eu acho, porque o Nine Lives de 97, por exemplo, é um puta de um disco. Tem muita música boa e como single você tem muitas músicas fracas, né? Super produzidas e tal. E eles lançaram o disco ano passado, que é um grande exemplo disso. Tem algumas músicas boas, tem Love A Lot, tem outra que chama Street Jesus. São músicas muito boas. Aí você vai ver o single, qual é? What Could Have Been Love, que é, pô, uma das piores baladas que o Aaron Smith já fez na vida. Fácil.
É uma bosta mesmo, cara. Mas sabe o que eu penso às vezes? Eu acho que o Aerosmith, cara, ele acabou, entre aspas, quando eles bombaram Crying e Crazy, tá ligado? Eu acho que eles estavam vindo de uma fase ruim, e a hora que estourou aquelas duas lá, Os caras não cresceram o olho, mas eles falaram, meu, vamos explorar esse nicho e ser felizes, entendeu?
É.
Eu acho que aí os caras sentaram na cadeira, maluco. Aí, e acho que não levanta mais, não.
E o clipe de Crazy é sensacional.
Os clipes são fodidos, cara. Os clipes são fodidos.
Alguém ia falar dos clipes, eu tinha certeza.
Mas é lógico.
E alguém, quem mais aí quer falar um Guilty Pleasure dos anos 90, dos anos 80 aí?
Eu não quero falar um Guilty Pleasure, mas eu quero fazer uma menção honrosa ao Queen, que teve, eu acho que o seu auge, não em composição de discos, porque o Night at the Opera dos anos 70, mas eu acho que é o seu grande auge em turnês, né? Com os grandes shows do Queen e que revolucionaram todos os festivais que a gente vê hoje também, todos os shows em estádios que a gente vê hoje. O Queen, eu acho que tem essa menção honrosa dos anos 80.
E eu quero aproveitar para fazer outras menções, que eu não vou me estender muito, porque eu sou a pessoa que sempre fala desses caras, mas vamos falar de Brasil. Queria falar das bandas de Brasília um pouquinho, né? O Plebe Rude ali em 82, começando a seguir toda aquela onda do punk que vinha de fora e colocando esse som em Brasília, né? Depois teve o Legião Urbana, teve o Capital Inicial, aí você vem pra São Paulo, tem o Lobão, tem Rio de Janeiro, tem Titãs... Não, Titãs
é o contrário, Lobão no Rio e Titãs em São Paulo.
É o Lobão no Rio e Titãs em São Paulo.
É, você tem nos anos 80... Acho que a explosão da...
Milhares de bandas que bandas surgiram no Brasil, exatamente, né?
Você tem...
Os Paralamas do Sucesso em Brasília.
Na verdade, o movimento conhecido como rock nacional existiu em 80 e 90 e depois nunca mais, né?
Eu ia falar isso agora, mas aí eu ia ser um mal-humorado de novo.
Mas é verdade, cara. E não, em 80, cara, foi quando nasceu tudo e a gente tem esses medalhões aí até hoje, enfim, né? E a maioria deles por justiça, realmente, são bandas boas e tal.
Mas que viraram, desculpa interromper, mas que viraram cover deles mesmo, né?
Sim, exato. Quem tá aí continuaram... até hoje. O Capital Inicial hoje em dia é uma piada.
Mas é uma piada muito engraçada.
Eu acho que a única banda que tá aí desde os anos 80 e que não. E que conseguiu se reinventar e se reproduzir e fazer um trabalho muito, muito bom são os Paralamas do Sucesso. Porque eu acho que eles evoluíram muito ali no comecinho dos anos 90, indo mais para uma onda meio dub, meio ska. E eles se reinventaram nos anos 2000, depois do acidente do Herbert. Enfim.
Eu acho que os Titãs também conseguiram algumas coisas nos anos 2000 ali, anos 90.
O Barão Vermelho é uma piada, sabe?
Não,
sei lá.
Hoje em dia é, mas...
O Capital é uma piada.
Não, então, mas são bandas que foram muito fodas. Tipo, cara, Veraneio Vascaína do Capital Inicial é uma música sensacional.
Desculpa,
puta música
Veraneio é do Legião Urbana.
É do Aborto Elétrico.
Mas enfim... exatamente. Mas quem então... gravou, né? Quem popularizou e quem cantava pra uma galera quando...
quando levava, o Renato Russo tava cortando os pulsos, sim.
Não, e quando tinha perigo de levar, de ser preso por estar cantando essa porra, né?
Então.
Tem músicas boas, sabe? Tem Independência, tem Fátima, tem coisas legais, né?
E que hoje em dia, como é que você vai imaginar o Dinho Ouro Preto cantando uma música de protesto, por exemplo? Entende?
Nossa, isso aqui é mais piada que o RPM, velho.
Nossa, eu ia falar isso agora.
Mas
agora,
o RPM, pra mim, o RPM nunca foi bom.
Não, tudo bem, cara, nunca foi bom.
Eles queriam ser o Police brasileiro, né?
Mas a gente sabe o sucesso que os caras fizeram. Não foi à toa, né? Eles têm o mérito deles lá nos anos 80. O nome deles tá gravado lá. Mas hoje em dia, velho, desculpa, mas o que, que é isso, tá ligado?
É a música tema do Big Brother e repeat.
Acabou.
E já que vocês falaram do Lobão, ainda tem a Blitz, né?
É verdade.
Lobão foi baterista da Blitz e a Blitz foi uma das únicas bandas brasileiras que tiveram uma influência do eletro bastante, assim, do eletro dance bastante, né? Assim.
E falando aí, anos 80, você falou da Blitz, você falou do Lobão. Quem tocou com o Lobão numa banda chamada Vimana, nos anos 80 aqui no Rio, foi o grande Lulu Santos, que, porra, fez muita merda. Fez. Mas é um compositor pop como poucos no mundo, cara.
Mas você sabe quem tava nessa banda também, gente?
Por isso que eu comecei já falando assim, meio na defesa.
Mas ele é bom, assim.
Acho que assim, independentemente dele de se gostar ou não do som dele, eu acho que, assim, não tem como negar que ele é bom no que ele faz.
O cara é muito hitmaker, é um absurdo.
Ele criou um estilo próprio, assim. Não tem. Porque a gente tá falando, né? Lá o RPM, em muitos sentidos, queria ser o Police. E o Paralamas se parece com o Police, até mais assim, falando do estilo de som e tal, né? Dá pra gente fazer essa comparação com várias bandas. O Legião tem muita coisa que parece com os Smiths e tal, e entre outros grupos. E o Lulu Santos parece com o quê?
O Lulu Santos é foda, cara. Porque ele deve ser um puta de um nego chato, tá ligado? Deve ser aqueles caras mala pra cacete.
Eu acho que...
Mas ele faz música, colega.
Olha o colega. Olha
o colega de novo.
Tá, um por podcast, vai. Foi o primeiro.
Eu acho que é que eu tenho muito disso, entende? Eu não consigo desligar o lado pessoal do cara, da música. Eu acho ele muito chato e, enfim... Enfim, eu não consigo separar essas coisas.
Gente, Hit tava no Vinama também.
Rich? Garota, como é que é? Menina Veneno.
Menina Veneno.
Menina Veneno, mundo é pequeno. Então.
Um cara que consegue colocar um abajur cor de carne numa música, o cara é gênio.
Eu ia falar do abajur agora, mano. Esse abajur
é o
mais famoso da música mundial. Nem brasileiro, é mundial. E até hoje, tudo bem que eu sou daltônico, mas eu não sei o que é um abajur cor de... O que é uma cor de carne? A carne tá crua, tá bem passada, tá mal passada. Que carne é essa? É um frango? É um bife? É uma picanha?
É um peixe, né? Um salmão.
Vamos lá, Hit. Se você tiver
ouvindo, e o Biafra?
Se você
Biafra?
Estiver ouvindo...
Ah, não.
O Jealous?
Cara, voar, subir.
Não, isso aí virou publicidade.
Parou.
Tudo isso é porque eu falei da Blitz.
Mas né? Será que o Hit... canta em português e etc, e fez sucesso no Brasil. Mas ele é inglês, né?
Ele veio parar aqui por, sei lá, alguma...
Uma cagada,
ironia,
né?
Uma cagada. Do Tino, assim, tipo...
Ah, mano, deu dinheiro, né?
É, então, sei lá, cara. Ele juntou ali com a galerinha do Lobão e foi fazendo música, sabe? Sei lá.
Mais um personagem. Anos 1980 a gente teve o disco do Pretenders, homônimo, e enfim, muita gente achou interessante, que veio depois do punk e tal, e tem muita gente dessa cena que gosta. A gente teve o Black Flag com o Damage, que a gente falou no começo do podcast, né? Lançou em 81. O X, que é uma banda também muito influente no punk, lançou Wild Gift, que é um disco... Que, enfim, botou o nome da banda, o curto nome da banda no mapa, né? O X. Que mais? A gente teve mais discos do Elvis Costello, que a gente comentou antes. 1982 a gente teve Pornography do The Cure. Enfim, eu não gosto. Eu poderia entrar no Guilty Pleasures de novo aqui. O Guilty Pleasures ao contrário, né? 1982, Thriller, do Michael Jackson, que a gente já falou. No mesmo ano teve The Number of the Beast, do Iron Maiden. Duran Duran, Rio, também, que abriu a nossa conversa, né? Já que a gente falou no podcast anterior, ou nesse, eu não lembro, foi no anterior, né? Do Sex Pistols. Em 1983, o tal do Malcolm McLaren lançou um disco chamado Duck Rock.
Uau.
Eu nunca ouvi isso, se alguém tiver ouvido... quiser falar a respeito. A gente teve o Tom Waits, que foi um cara muito influente nos anos 80, com aquela voz rouca, que é só dele, né? Uma voz poderosa, assim, muito característica. Em 83 ele lançou o Swordfish Trombones. que é um baita disco. É, a gente teve Cyndi Lauper em 83, com um disco chamado She So Unusual.
Garota só quer se divertir.
É, exatamente, exatamente. Em 83 a gente teve o War do U2, grande banda que eu adoro.
Opa.
84, Out of Step do Minor Threat, que a gente comentou antes aqui, que é um puta disco influente, assim. São 20 e poucos minutos, 23 minutos, e cara, influenciou mais gente que amigos. Purple Rain, do Prince, lançado em 1984. É, não sei se alguém gosta de Prince ou não.
É,
eu acho ele um... Fala aí.
Não, eu gosto muito do Prince. É um cara meio complicado, assim, de se entender também. Ele é bem complexo. Mas ele não teve tanto impacto aqui no Brasil como teve lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos ele é bem endeusado, assim. E aqui no Brasil, apesar de fazer muito
Prince,
sucesso...
O Lulu Santos americano...
Exatamente, eu tava com
eu
essa
acho que
pergunta
sim, eu acho que sim.
Na ponta da língua.
Mas eu
muito bom, foi mal, Julião.
Eu gosto muito do Prince, tem umas coisas bem legais.
Eu acho ele um puta guitarrista. Desculpa, peraí.
É, não, isso é verdade. 84 a gente teve Born in the USA do Bruce Springsteen, que é um discão, né? Pois é, e tem muita gente que criticava. É, eu traduzi a biografia do Rage Against the Machine pra português, a gente lançou via Edições Ideal e tal. E o pessoal do Rage Against the Machine disse que odiava o Bruce Springsteen porque via nele esse negócio de nacionalista, né? E bandeira americana e não sei o que e tal. E na verdade, Born in the USA é uma música que critica os Estados Unidos, né? Ela fala sobre a guerra, fala sobre o cara que foi pra guerra e se fudeu, enfim. Tem muita gente que pensa que, pô, ele usa a bandeira americana, não sei o que, não sei o que, que ele é um chato, desses americanos chato. E, na verdade, ele criticou muito o país dele, né? E esse disco é uma prova disso. Enfim, a música Born in the USA virou um hino, né?
Virou.
Não só dele, mas da época toda, dos anos 80, né? 85 a gente teve Meets Murder, do The Smiths.
Que é uma banda que eu comecei a gostar agora, cara.
Nesse minuto, sim?
Olha aí, ó.
Não.
Agora, só porque eu falei? Pô, que demais, cara.
A partir desse minuto eu gosto de The Smiths. Não, não foi
que
isso.
Que demais, cara. Você gostou do nome do disco e tal?
Não, mas então, cara. Mas eu descobri os caras meio tarde, assim. E, pô, comecei a dar valor pra aquela bichona do mundo.
Vale lembrar que ele está de passagem marcada para o Brasil, se tudo der certo.
Se não comer nada estragado.
Né? Se não der dor de barriga no colega. Opa,
segundo. Eu gosto bastante de Smiths e a gente falou do trabalho de guitarra do The Edge, mas acho que o The Edge é muito bom naquilo que ele faz, é muito difícil de reproduzir. É muito difícil você detectar alguém que foi influenciado pelo The Edge, que qualquer um que tenta fazer alguma coisa parecida vira um pastiche do trabalho dele. Mas no Smiths você tem o Johnny Marr, que eu acho que ele é talvez mais assim, não é tecnicamente tão competente quanto o The Edge, não tem aquela coisa dos efeitos e tal, um som tão único, mas acho que se você for tratar da influência, principalmente no rock britânico, pô, o Johnny Marr é um dos grandes guitarristas, assim.
É o Guitar Hero, né, do Britpop.
Com certeza.
Que lançou um disco solo bom pra caralho.
Muito bom também.
Eu adorei o disco solo dele.
E que assistimos no Coachella.
Assistimos e resenhamos e tiramos fotos exclusivas. Inclusive tem uma que ele parece que tá solando pra nossa câmera.
Cara, vocês não tiraram fotos, vocês tiraram imagens, cara. Fala de
tmd.qa/Coachella2013 para imagens exclusivas. 86, License to Ill, do Beast Boys, que a gente comentou também. 86, Master of Puppets, do Metallica, que foi um disco bastante influente. Megadeth, que a gente também comentou, né? 86, Peace Sells, But Who's Buying? Que mais? Slayer, Raining Blood, 86, que a gente já comentou aqui também. Bad Brains, puta banda influente, que eu e Guilherme falamos no começo do podcast. Em 1986, lançou um disco chamado Eye Against Eye. The Smiths, The Queen's Dead, em 86, que o Fernando adora.
Quem? The Smiths. Melhor banda.
Você falou Trax, do metal, Trax.
Tem 88, né?
É. Eu falei agora do Master of Puppets.
Me passou desapercebido. Mas
é um puta.
Eu falei desapercebido brincando, viu? Vou deixar claro que...
Queria se perceber, né?
Eu tava brincando. Mas o Metallica aí até 88, em 83 vem o Kill Em All, 85 o Ride the Lightning, 86 o Master of Puppets e 88 o Injustice for All. Né? É considerado por muita gente os quatro melhores discos do Metallica. A partir de 91, quando eles lançam o Black Album com o Bob Rock, já muda bastante o som da banda, não fica tão rápido e tão pesado como nesses quatro primeiros. Então é a era de ouro do Metallica mesmo.
Vocês gostam do Injustice for All? Eu acho ele meio diferentão dos outros.
Ele é
cara,
muito diferente, mas é meu preferido. Eu não, tô dizendo que
é o melhor álbum do
Metallica. Eu não acho
que
é o melhor, mas eu acho que o melhor é inquestionavelmente o Master of Puppets. Mas é meu preferido.
Ah, é. Pô, eu acho o Master of Puppets genial, cara.
É o mestre, né?
É o mestre das marionetes.
É o mestre das marionetes, né, cara? 87 a gente tem Faith do George Michael pros fãs de Limp Bizkit, né? 87, Appetite for Destruction do Guns N' Roses, o Greatest Hits do Guns N' Roses, né? Que mais que a gente tem aqui? Bad, do Michael Jackson, 87, que não é um Thriller, mas...
Mas é um bom disco.
É ótimo esse disco.
É um bom disco.
Faz muito bem o serviço.
É. 87, The Joshua Tree, do U2. Mudhoney, que foi a banda que o Guilherme comentou, né? Era uma das mais influentes do movimento grunge ali, da região do Seattle.
Aí já começa aquela época que a gente tava falando, né? Dois anos antes, já começa a vir o que vai acontecer, né?
Exatamente, 88, Mudhoney, Superfuzz, Big Muff, que o Kurt Cobain adorava, né? Ele pagava um pau extremo pro Mudhoney. E no 88, a gente tem uma banda também que a gente não comentou, mas é muito anos 80, que é o R.E.M., né?
Nossa, mesmo,
extremamente,
né?
Extremamente,
velho. Pô,
88,
é muito bom.
Em 88 eles lançaram o Green.
É, e antes disso, em 84 tem o Murmur também, que é um disco muito bom. E muito influente, inclusive, nessa geração grunge, assim.
Pô, e Faith No More, cara? Nos 80, não é não?
É finalzinho, né?
É, mas eu acho legal a gente deixar o Faith No More, de repente, pros anos 90.
Pros anos 90.
Eles, acho que mais
tem a influência deles no New Metal e tal.
Pode ser, verdade. Cenas do próximo capítulo.
Exatamente. Em 88 a gente tem um disco de uma banda também mega influente que ajudou muito o movimento que nos anos 90 ficou conhecido como rock colegial, né? Das faculdades, das rádios da faculdade e tal, de faculdade. E foi o Pixies, né? Com o Surfer Rosa. E, enfim, o Pixies é quase que um... O Pixies junto com outro que eu vou comentar aqui, que é o Dinosaur Jr., que em 88 lançou o Bug. Eles se tornaram grandes exemplos do rock universitário, né, dos Estados Unidos. E nos anos 90, no comecinho dos anos 90, teve uma boa parcela de influência na adolescência, nos jovens americanos e, consequentemente, no mundo inteiro, né? Sonic Youth é outra banda dessa leva aí também. Em 88 eles lançaram Daydream Nation, que abre com Teenage Riot. É uma das músicas que até hoje eles não podem deixar fora de show. Se bem que eles estão em hiato, né? Mas,
é isso que eu ia falar. Tá fora de todo show porque não tem show.
O último show a gente viu,
mas
né, Guilherme?
Foi meio triste, né? Foi esquisito. Foi
chovendo, né? SWU de 2011 foi o último show deles mesmo, né? Porque tava um papo de que eles iam tocar mais e acho que eles não tocaram, realmente, né?
É, que eu saiba, não.
89 a gente teve Like a Prayer, da Madonna. Ninguém vai falar.
Esse
nada.
Foi produzido pelo Nile Rodgers, nosso amigo aí.
Não, foi
grande
mesmo.
Grande guitarrista do Jota Quest.
E tem uma música com o Prince, vocês que elogiaram tanto o Prince, Love Song, da Madonna com o Prince. Beast Boys, o Paul's Boutique, que o Guilherme comentou, que é mega influente, saiu em 89 também, né? E teve produção do próprio Beast Boys, com um monte de gente. E o Beast Boys vai ser legal a gente falar nos anos 90, porque teve um brasileiro que influenciou muito a carreira do Beast Boys, né? Que foi o Mário Caldato, e enfim, a gente vai comentar mais pra frente nos anos 90. Stone Roses, em 89, lançou um disco homônimo, e o Stone Roses, eu não sei, pelo menos pra mim não chegou o Stone Roses, mas no Reino Unido eles são considerados gigantes,
eles
assim,
são
mega influentes,
não foi?
Stone Roses, sim, tocaram, foi um dos piores shows que eu já vi na minha vida.
É, eu não vi, eu não fiquei pra ver, eu confesso.
O vocalista mostrou o dedo do meio pra mim.
Pra você, olha só, porque pra você.
É. Eu tava fotografando, ah, né, barris, o Coachella. Tá. Aí eu não tava gostando do show, tava assistindo. Na real, eu tava esperando mais o Blur, que ia tocar em seguida, né?
Uhul.
E aí ele viu que eu não tava fotografando, tava na área de fotógrafos. Ele viu que eu não tava fotografando, eu botei a câmera embaixo do braço, fiquei só assistindo o show. Ele mostrou o dedo do meio, ele é um rapaz bem mal-humorado, eu acho.
É, uma banda que é muito influente também na Inglaterra, como o Tony frisou. E é uma banda mais difícil de se entender, é um pouco mais experimental, um pouco mais indie que o Britpop que a gente viu se popularizar nos anos 90. Mas...
É, o povo do Oasis ama.
É uma banda assim, que certamente se não tivesse existido, a cena britânica dos anos 90 também não seria a mesma.
Cara, eu não sei se isso vai mudar a opinião de alguém sobre a minha pessoa, mas eu nunca ouvi uma música do Stone Roses.
É, cara, eu só ouvi quando deu esse hype todo da volta dele, sabe?
A minha opinião é que não vai mudar a sua vida, cara.
Né? Então nem vou ouvir, viu, Julião?
E que o vocalista é mais educado.
Não é.
89 teve o...
desse cara agora? Foda-se.
Várias coisas mudando na sua vida no podcast de hoje, hein, Fernando?
Ah, mãe, eu só vou levantar outra pessoa. Vou ouvir até um Radiohead indo pro trabalho.
Caralho! Aí eu vi
aí
mudança.
Sim.
Jamais.
89, Disintegration do The Cure, e tem Love Song, enfim, outras músicas.
E outras reclamações
mais. Do Little, do Pixies também, de 89, que tem The Baser.
Porra,
né?
Eu achei que esse disco era de 90, mas porra, esse disco é absurdamente bom.
É, e ele é produzido pelo Gil Norton, que fez outras paradas bem boas também, né? E abre com The Baser, né? E disco abre com The Baser. 89 saiu o Repeater, do Fugazi, que é um dos meus favoritos.
Pô,
do Fugazi,
é muito
eu
bom
acho.
Esse disco.
Esse disco é sensacional. Tem um baixo e uma bateria impressionante, assim. E, enfim, a gente falou do Ian McKay tanto, né? Já tá aí, de novo, ele sendo genial com o Fugazi em 89, com o Repeater. E pra mim é um disco... fodíssimo.
Pô, Jane's Addiction acho que é 90, né? Mas também dá pra lançou uns dois discos aí na década de 80, né?
Eu não sei.
É, o impacto deles foi sentido mais nos anos 90. Mas eles foram responsáveis paralelamente ao Grunge por essa explosão do rock alternativo nos anos 90.
É.
Então tá, pessoal. Vou deixar as considerações finais dos anos 80 pra vocês aí, que até foi melhor do que a gente... Eu acho que foi a cerveja, né?
Pode ser.
É, eu acho. Eu acho que a gente tomou uma sábia decisão antes de começar o podcast. Aí a gente não foi tanto pro lado ruim, né?
Uhum.
O lado negro da força.
Ou foi aquele remedinho, tá? Já
da gaveta do Fernando.
Queda,
né? No podcast da semana que vem a gente vai falar sobre os anos 90... E enfim, vai ser mais uma viagem louca pelo tempo que a gente vai fazer, só reforçando o que a gente falou no começo. Se você ainda não baixou o aplicativo do Tem Mais Disque Amigos para iOS, baixe já pro teu iPhone, iPod, iPad e veja as nossas notícias de uma forma muito mais amigável para os dispositivos móveis. Veja a nossa agenda de shows, guarde os shows no seu calendário pessoal, seja avisado antes e enfim, compartilhe nossas publicações, veja nossas redes sociais, seja feliz e faça como o Julião não fez, explore o aplicativo, porque ele nem sabia da agenda de show direito.
Gente, eu fiz, eu juro. É que eu acho que eu não fucei direito essa parte aí do calendário. É
só
sério.
Essa parte que ele não viu, gente. Acredita.
Mas é minha parte preferida, eu achei genial isso.
Pior que é mesmo, foi a primeira coisa que ele falou. Caralho, essa agenda... Mas aí, ó, viu? Agora você se surpreendeu em dobro. Você pode guardar os eventos.
Muito bom. Eu acho que é o melhor aplicativo de iOS do mundo.
Steve Jobs estaria orgulhoso.
Eu acho.
Com certeza.
Eu acho. Julião, aproveitando que você tá aí empolgado, o que você achou do melhor podcast da história da humanidade, que foi esse que a gente acabou de gravar? Muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado você pelo convite, muito obrigado a todos os participantes, muito obrigado a todos os ouvintes. Eu queria falar também que, na verdade, esse foi empatado melhor junto com o dos anos 70, porque a gente teve que falar do Lulu Santos.
Ai, ai, ai. Guilherme, não chora que ele falou mal do Lulu Santos.
Cara, que imagem, tá? Que vocês têm de mim, né? Não sei.
Ah, eu tô tentando construir um personagem, cara. Me deixa. Isso dá audiência, cara.
Mas, pô, vamos arrumar um personagem mais interessante pra mim, né? O cara que vai ficar defendendo YouTube e Lulu Santos, não, eu não quero ser, não.
Porra, velho, eu sou o Teletubbie da galera.
Não, você
aqui
é
um
personagem
mais
Samuel Rosa da parada. A gente vai chegar lá no próximo podcast.
Yay!
Ó, yay, Teletubbie. Teletubbiesou, né?
Lá.
Fernando Branco, o cara que é o chato do podcast.
O mala.
Ele é o Muricy Ramalho do podcast do Tema Disque Amigos. Muito obrigado pela sua participação, Muricy.
Pô, é sempre um prazer, meu filho.
Afinal de contas, aqui é trabalho.
Aqui é trabalho e a minha mensagem é o seguinte: pessoas, continuem aprendendo, soldados, continuem lutando, o mundo continua girando e não vai demorar muito.
Muito bom, hein?
Ai, cara, bom, enfim. Raqueline, depois dessa mensagem complexa do Fernando, o que você tem a dizer pra gente?
Meu, eu tenho a dizer que, assim, foi muito bom participar dessa gravação, desse podcast dos anos 80.
Vixe,
mas
já tá trocando.
Velho, não existe megabyte pra uma vontade, a gente nunca quer nada fácil. Anos 90, vem aí, isso, velho.
Que são essas menções? Caraca, deixa eu falar uma frase também.
Então fala, Julião, fala uma frase.
Eu queria imagem.
Ah, não, a minha é pra entendedores também, gente. Vocês estão pensando o quê? Que vem assim, no vento? Mas não.
Vocês prepararam isso? Eu tinha que ter preparado uma frase?
Vou ler um salmo da vida.
Não, é que o Fernando começou. Eu falei, putz, o que, que eu vou falar, né?
Deixa eu pegar uma Clarice Spector aqui, peraí.
Pô, é, velho, eu acabei de falar um refrão de Higher Ground aqui. Vocês me enchendo o saco aí, velho.
Porra, eu falei o refrão de Marginal Tietê, velho.
Higher Ground vinha do Red Hot, para de descer.
Você vai falar pra mim agora que All Along the Watchtower é uma música do Bob Dylan e a Lizzie Hendrix. Você quer falar de letra ou quer falar de uma letra do Red Hot?